Rádio ONU vai conversar com Fátima Duarte, presidente da Comissão Cidadania e Igualdade de Gênero de Portugal. A Comissão completou 40 anos e, mesmo a fechar o mês de outubro, fez uma apresentação na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, em Genebra, nas Nações Unidas. Bem-vinda a esta entrevista, Fátima Duarte. Como foi a sessão de avaliação da CEDAW e quais as recomendações que Portugal reteve para levar de volta e implementar no país?
As coisas correram muito bem. Houve uma troca de impressões sobre planos de igualdade, sobre violência doméstica, também sobre tráfico de seres humanos, os efeitos das medidas de austeridade durante estes últimos anos e quais foram os efeitos na situação das mulheres. Tinha já sido dada uma resposta genérica no discurso do chefe de missão, enfim, fazendo ver que houve uma afetação dos recursos possíveis a minimizar os efeitos da austeridade nos públicos mais vulneráveis. Houve, aliás, um chamado programa de emergência social e, relativamente a esse programa de emergência social, foi feito depois notar pela delegação que, embora não houvesse, digamos, uma avaliação de impacto de género desse programa de emergência social, sabia-se que, efetivamente, teriam sido as mulheres, como os públicos mais vulneráveis, a serem mais contempladas nesse programa. Por outro lado, e no que diz respeito aos planos nacionais sob coordenação da SIC, Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género, o 5º Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não-Discriminação e o 3º Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos e também o 3º Programa de Ação para a Prevenção e Eliminação da Mutilação Genital Feminina, todos para o 2014-2017. A partir de 2012, e exatamente face a este quadro de austeridade, foi afeta uma percentagem das verbas dos jogos sociais atribuídas à presença do Conselho de Ministros, ao gabinete da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares e de Igualdade, que agora é a Ministra da Cultura, Igualdade e Cidadania, para a aplicação nos programas relativos à promoção da igualdade de género, proteção das vítimas de violência, proteção das vítimas de tráfico e por aí adiante. Entre 2012 e 2015, já tinha conseguido aplicar nestes programas cerca de 8 milhões de euros. Houve uma verba de cerca de 64 milhões, dos quais cerca de um terço, 21 milhões, são contrapartida nacional. Houve um forte investimento do orçamento nacional, utilizando também os fundos comunitários, com certeza, no financiamento das políticas. E é nas políticas que, efetivamente, encontramos as soluções para as pessoas.
Presidente da Comissão Cidadania e Igualdade de Género, Portugal, sim, depois de apresentar este relatório em Genebra, a CEDAW, um aspecto aqui chama a atenção. Práticas como a mutilação genital feminina. Como é que Portugal está preparado para prevenir outras práticas no momento em que se está a aguardar esta chegada de migrantes?
A questão da mutilação genital feminina e outras práticas tradicionais nefastas, que são o acolhimento destas vagas de refugiados que neste momento se está à espera, está a ser organizada pelo Alto Comissário para as Migrações e também pelos serviços do Ministério da Administração Interna, nomeadamente o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, porque põe questões dessa natureza. Mas a questão da mutilação genital feminina em concreto não nasce com a situação neste momento de deslocação de refugiados que a Europa assiste neste momento, e não só a Europa, provavelmente o mundo inteiro, embora se faça notar mais de imediato aqui. Portugal está a desenvolver neste momento já o 3º programa de ação para a eliminação da mutilação genital feminina, exatamente porque tendo em conta, digamos, as suas relações com as antigas colónias, hoje países africanos, língua oficial portuguesa, em especial a Guiné-Bissau, percebeu e empenhou-se formalmente na luta contra a mutilação genital em 2009, porque em 2000 a Organização Mundial de Saúde também reconhece a mutilação genital feminina como um grave problema de saúde pública, porque efetivamente se chega à conclusão que, tendo populações migrantes de países onde a prática é tradicional, está enraizada, provavelmente essas comunidades aqui residentes trariam com ela a prática ou, e esses casos que têm vindo mais alume, aproveitam os períodos de férias escolares das meninas, quando regressam aos países de origem, de promoverem essas práticas. Essa questão não nasce com o momento que se está a passar. Nasce muito atrás. Por essa razão, temos já um 3º programa de ação para a eliminação da mutilação genital feminina, porque essa questão já se levantou. No que diz respeito a outras práticas tradicionais nefastas, casamentos forçados, ou precoces, em virtude da ratificação da Convenção de Istambul, o próprio Código Penal foi alterado e introduziu, nomeadamente, a questão dos casamentos precoces ou dos casamentos forçados, tipifica criminalmente essa, que é uma prática tradicional nefasta, mas, digamos que tem a ver com, como dizia, com a ratificação da Convenção de Istambul. Todas as ações que já são desenvolvidas no que diz respeito à eliminação da mutilação genital feminina, naturalmente continuarão a ser desenvolvidas, não havendo para já evidências sequer que as massas de refugiados que se está à espera até provenham de países onde se pratica a mutilação genital feminina.
Vamos falar da avaliação do impacto de grupos criados para prestar assistência às vítimas de tráfico em Portugal. Quais são os desafios para abordar este problema?
A avaliação que se faz das chamadas equipas multidisciplinares que atuam no campo do tráfico é uma avaliação muito positiva. São quatro neste momento, uma operando na região norte, outra na região centro, outra na região de Lisboa e outra no Alentejo. Têm uma multiplicidade de funções, recebem, dão seguimento a sinalizações de vítimas através de uma linha que está disponível 24 horas, dão apoio às vítimas, fazem articulação com os órgãos da Polícia Criminal nas situações de tráfico de seres humanos e, portanto, promovem também o encaminhamento, a articulação interinstitucional e o apoio psicossocial a vítimas de tráfico de seres humanos. Existem neste momento, aliás, em Portugal, 3 centros de acolhimento de vítimas de tráfico. 2 deles são destinados a mulheres e seus filhos, a vítimas de tráfico de mulheres, e 1 é destinado a vítimas de tráfico homens. A atuação desta rede projeta em todo o território nacional a ação que quer a entidade coordenadora do terceiro programa de prevenção e combate ao tráfico de seres humanos, que é a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, quer as próprias forças policiais, que aliás fazem parte até dos órgãos de polícia criminal, fazem parte do grupo de trabalho de apoio à entidade coordenadora, poderiam ter, porque, enfim, são presenças no terreno, são presenças mais próximas, são presenças que, relativamente a certas vítimas de tráfico, que temem as forças policiais, por razões que se prendem, com várias circunstâncias que não interessa aqui analisar, de certo modo têm uma presença tranquilizadora, que gera confiança e não afastamento, que é o que interessa para que, efetivamente, as pessoas não continuem sob o domínio das redes de tráfico e percebam que há, efetivamente, uma rede que está disposta a auxiliá-las. E, portanto, esse trabalho em rede e as equipas multidisciplinares são um elemento importante dessa rede, bem como, depois, uma outra rede que se criou com várias entidades para apoio e proteção às vítimas de tráfico, chamada RAPT, e que faz parte, tem representantes no grupo de trabalho que apoia a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género na implementação do plano. Portanto, todo este trabalho em rede tem permitido realmente chegar, detectar, sinalizar e principalmente sensibilizar além daquilo que os órgãos nacionais poderiam fazer. É muito positiva a avaliação que se faz por estes motivos.
Presidente da Comissão de Cidadania e Igualdade de Género, Fátima Duarte, conversou com a Rádio ONU depois da apresentação do relatório de Portugal à CEDAW em Genebra. O que é que se espera em Portugal para eliminar a discriminação contra a mulher?
A Comissão continuará o trabalho que tem feito até aqui e desde há longa data, uma vez que a Comissão assinala este ano o seu 40º aniversário. Foi fundada em regime de instalação em 1975 e, portanto, estamos em 2015 e 40 anos depois. Na altura não existiam planos nacionais. Os planos nacionais são algo bastante mais recente. Há um primeiro plano para a igualdade de oportunidades que surge no fim da década de 90 e até na decorrência da Conferência de Pequim, em 1995. E aí começam os programas de ação para mediarem, por assim dizer, o plano da lei e a vida das pessoas, mas depois há toda uma área de trabalho, nomeadamente a educação, educar para a cidadania, e a Comissão tem produzido muitos materiais a esse respeito, que estão para serem aplicados em todos os níveis de ensino, incluindo o ensino secundário, são guiões de educação para a igualdade de cidadania. A Comissão continuará o trabalho que tem sido feito e reconhecendo que, apesar de tudo, têm feito um percurso que tem sido consolidado, mas que continua em vários aspectos a precisar de ser trabalhado. Todos os seus planos, principalmente estes planos, limitam as suas linhas de atuação e, digamos, o rumo que tem que continuar a seguir.